Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Franco. Eu sou Guaraci de Lima Silveira, aqui de Juiz de Fora, e nós estamos então no capítulo 10, que é o último capítulo do penúltimo capítulo do livro, em que ela está estudando sobre religião, sobre religiosidade. Nós vamos entrar agora no subitem Necessidade da Fé Religiosa. Então ela começa dizendo: a crença religiosa pode expressar-se sobre dois aspectos psicológicos, um castrador, proibitivo, gerador de culpa, e outro estimulante, psicoterapêutico, consolador. No primeiro, apresenta-se como o fenômeno de transferência dos conflitos que parecem apaziguar-se mediante a eleição de uma confissão doutrinária que pertence ao indivíduo, portanto, tornando-o melhor e mais presunçoso do que os demais. É uma falsa autorrealização, por efeito não raro, de dificuldades de ajustamento e vitória no meio social. Trata-se de uma fé cega, aquela que impõe seus dogmas e conteúdos sem permitir reflexão nem análise, contribuindo para que o adepto sinta-se autoconfiante e aparentemente pleno. Mas os seus conflitos, dessa maneira, não são superados, mas recalcados no inconsciente e espocam em clima de fanatismo que se exterioriza mediante as perseguições de lamentáveis consequências, resultado da insegurança pessoal e da instabilidade emocional. Olha, minha gente, é preciso tomar cuidado, porque quando nós criamos fanatismos, nós deixamos de refletir. Quando nós usamos da fé cega. E os dogmas são ótimos para isso. Porque os dogmas, eles não são explicáveis, segundo a igreja. Então, olha, isso é isso, acabou. Não quero entender por que que é. Já no Espiritismo é diferente. Olha, isso é assim por causa disso, e te dá toda a forma de você buscar o conhecimento. Então é um avanço, não é? Então, se antigamente falava assim, quer ver? O dogma, por exemplo, de você não poder tomar nada, beber nada antes da comunhão, era um dogma. Né? Porque aquilo vinha do jejum, era a herança do jejum. Então, para você receber o Cristo, para você receber Deus dentro de você, o Cristo, você tem que jejuar. Mas esse jejum não é jejum de alimento, é jejum de pensamentos. Então, a pessoa não comia nada, mas ia para lá com raiva, porque tinha que ficar sem alimentar. Então, isso aí é um dogma que não se explicava, que não colocava. Por quê? Segundo esse conceito antigo, as pessoas não tinham condições de entendimento. Então, falavam assim: você não precisa estudar, porque você não vai entender mesmo, então eu estudo por você. Essa era uma técnica utilizada, né? E, na verdade, não pode ser assim. Então, você tem que dizer assim: olha, você ainda não entende, mas eu vou te explicar. Senta aí que nós vamos conversar. Vamos entender isso aqui. É o que essa série psicológica faz, minha gente. Não é? Eu fico pensando o movimento espírita sem a série psicológica. Como é que ele se daria? Porque, de alguma maneira, pelas universidades, pelas faculdades que os nossos meninos e meninas fazem, eles têm acesso a essas literaturas, principalmente a psicologia. E aí, o que que acontece? Se nós não tivéssemos um movimento espírita, uma série que falasse de psicologia e que trouxesse à tona, ou como referência, também esses grandes estudiosos, como Jung, como Freud, Adler, Charcot, e Lacan e outros tantos, nós ficaríamos perdidos. Então, a doutrina espírita seria uma doutrina fechada, que não abria as suas portas para a realidade presente. É o que muitas religiões fazem, elas se prendem ali, elas se perdem por causa disso, porque a criatura está mais adiante do que o fator dogmático passa para ele. Então, a doutrina espírita não, ela vai lá e coloca exatamente o contrário. Vamos estudar? Vem cá. Você quer saber o que é inconsciente? Você quer saber o que é consciente? O que é inconsciente pessoal? Id, ego, superego, superid? Então vem cá, vamos estudar juntos. Nós vamos estudar isso à luz da informação espírita, que é a informação da reencarnação, da imortalidade da alma, da mediunidade e por aí vai. E aí a coisa fica mais fácil de ser entendida, fácil de ser concebida como uma realidade. E aí a pessoa de posse dessa realidade, então ele vai abrindo o seu entendimento. Imagina nas nossas mocidades espíritas, quando as pessoas, quando esses meninos, essas meninas começam a pensar assim, a estudar assim. Então elas vão fazer comparações, porque o estudo para ser válido tem que ser estudo comparado. Senão fica um estudo unilateral e isso aí não funciona. Não é? Tem que ser comparado. Então alguém me fala uma coisa, eu comparo de cá, volto a comparar aqui. Isto abre para a mente um desejo imenso de estudar e de conhecer. No segundo caso, né, que ela está dizendo aqui, que é um estimulante psicoterapêutico, consolador, estava dizendo, nesse caso, oferece oportunidade de reflexões e aprofundamentos luminosos, estabelece parâmetros de segurança através da contribuição dos estudos científicos que demonstram a realidade dos seus postulados doutrinários, daquilo que a gente acabou de falar. Tá vendo como é que é interessante? Como é que você vai dizer hoje para um menino, para uma menina aí de faculdade, que as coisas são desse jeito apertadinho aqui? Você não pode falar isso porque isso é pecado. Você não pode fazer isso porque isso é pecado. Mas que pecado? O que é pecado? O que significa isso? Ah, você não interessa. Isso é pecado. Papai do céu não gosta. Era assim que a gente foi criado na minha infância. A gente foi criado desse jeito, porque ninguém sabia explicar. Hoje não, hoje nós sabemos. Pecado significa fugir do rumo de Deus, fugir do rumo das leis de Deus. Então, olha, não faça isso porque você está contra as leis de Deus. E você terá consequências por causa disso. Aí você explicou. Você está sabendo? Então, você vai fazer? Vou. Então você sabe que você está errando conscientemente. E é o pior dos erros, é o erro consciente. E quando você repete o erro, pior fica para você, porque você sabe que não pode e está fazendo. Então, isso é explicar. É fugir do dogma, sabe? É você educar convenientemente. Suportando os desafios experimentais em laboratórios, torna-se racional e lógica, pois que possui um suporte filosófico para explicar as ocorrências morais, sociais, do destino, do sofrimento e as infinitas possibilidades de triunfo em relação ao futuro. Evidentemente, não se trata do triunfo apenas material, mas conforme acentuou Jesus, que ele vencera o mundo, refere-se, portanto, ao triunfo interior. Esta ânsia tresvairada e patológica de vencer no mundo econômico, social, político ou sobre qualquer aspecto material em que se apresente, gera conflito, porque desenvolve ansiedade mórbida terrível, né? Porque a ânsia, quando você sente ansiedade, é porque você não tem aquilo que você quer ter, ainda não possui, e mórbida que te atrapalha, ela vai te comendo, te corroendo, sabe? A vitória, porém, sobre o mundo das paixões, das disputas perturbadoras, eis a proposta psicoterapêutica da fé religiosa que faculta a compreensão das ocorrências negativas, ensejando resignação ante aquelas que não sejam as esperadas, as agradáveis, mas que, bem compreendidas, podem ser dinamicamente transformadas em recursos de harmonia e de bem-estar. Uma vez, quando eu era menino, eu fui passear, não lembro aonde, numa cidade, e a gente foi de trem Maria Fumaça, lembro disso. E aquilo foi interessante porque tinha 9 túneis para a gente passar dentro deles. Aí no primeiro túnel foi uma festa, a meninada, eu estava com meus primos, a meninada a gente riu, se divertiu, no calor escuro, aquela coisa. No segundo túnel também foi bom, foi interessante. Aí no terceiro, a gente já ficou chateado. Poxa vida, a natureza é tão bonita, né? A gente estava vendo pastagens, árvores, gado, aquela coisa toda, de repente você entra num buraco escuro. E aí ficamos assim, mas aí você está ficando chato. Foi muito bonitinho no primeiro e no segundo. No terceiro já está ruim. E entrou no quarto. O quarto era comprido que só. Nossa, quando saiu do outro lado, a gente saiu agoniado. Nossa, que coisa chata. A gente não está vendo pessoas, não está vendo casas, né? Não está vendo, falava que era um matinho correndo, a gente não está vendo isso. Foi então que uma pessoa muito inteligente, uma pessoa, né, de um conhecimento acima da média para a época dele, ele falou assim: olha, meu amigo, isso é a vida. Às vezes você tem que entrar num túnel para você conseguir ir na estrada que você precisa trilhar. Você não tem um destino. O seu destino não é chegar na cidade tal, então às vezes você passa por túneis também. Então, assim é a nossa vida. Achei aquilo fantástico, nunca esqueci. Porque você passa por túneis para você conseguir aquilo que você deseja. Você passa por momentos complicados, então, sem ânsia, sem nada, vamos com calma. A vida está nos levando. Então, tem momentos que não são bons, não. A gente não gosta deles, não. Melhor que não existissem. Mas existem. E se existem, existem por uma razão. É o túnel que nós temos que passar por dentro dele com paz. E a partir do sexto túnel, a gente já entrou com mais calma. Sabe? A gente foi mais tranquilo, sabendo que aquilo ia passar rápido, a velocidade do trem era superior à extensão do túnel. Enfim, a gente conseguiu chegar ao nosso destino. São muitos os conflitos e transtornos psicológicos desencadeados pela fé religiosa totalitária, excessivamente dogmática, imperiosa, por inibir os valores da personalidade e bloquear o discernimento da psique. No entanto, tendo-se em vista os diferentes níveis de consciência em que transitam as pessoas, algumas ainda se detêm na consciência de sono, impossibilitadas psicologicamente de altos voos de discernimento e de identificação. Submetem-se pelo medo à boa conduta, aos valores impostos, retendo os impulsos primitivos que, sem esse controle arbitrário, as levaria a situações deploráveis, como ocorre a miúde àqueles que se encontram divorciados desses procedimentos religiosos. Tá vendo? É o seguinte, não tem como viver sem esse conteúdo religioso, não é, minha gente? Não há como, ela coloca isso aqui, porque é isso que nos sustenta na evolução. Nesses momentos que nós estamos aqui, que a gente ainda está longe de convivermos diariamente com Deus, a gente não tem essa busca ainda, isso ainda não faz parte do nosso estar espiritual, porque nós ainda não desenvolvemos isto, né? Nós estamos trazendo muitas informações religiosas, mas ainda não vivemos de fato esse conjunto de ações que nos remontem a uma convivência plena com Deus. Com tendência inata a temerem para acreditar, ao invés de crerem para amar, essas criaturas operam interiormente uma transformação moral para melhor, evitando os vícios turbulentos, tendo como suporte a fé fanática e nela sentindo-se saudáveis e realizadas até o tempo em que dura essa aceitação, podendo ocorrer-lhes a morte durante esse comportamento. Morte, aliás, que aceitam sem pânico ou ansiedade. Esses fiéis são mais resistentes aos transtornos depressivos que conduzem ao suicídio, porque apoiam-se na crença da imortalidade, esperando a consumção natural àquela provocada pelo gesto insano. Em sentido oposto, as pessoas que não se firmam em expressão religiosa alguma, quando surpreendida pelos fenômenos psicopatológicos ou pelos desastres morais, sociais e econômicos que às vezes desencadeiam, possui menos estrutura emocional, atirando-se desesperadas no fosso profundo da autodestruição. Nesse, como em outros fenômenos humanos, sempre ocorrem exceções, que dessa forma confirmam a regra geral. Então, minha gente, a religião nos sustenta. Tudo que ela disse aqui é isso, a religião te sustenta, desde que você a tenha não como dogmas, mas como uma estrutura espiritual que te ajuda na sua caminhada. Então vamos pensar nisso, vamos começar a fazer um retrabalho com relação à religião, e a religiosidade em nós. Eu vou ficando por aqui. No próximo áudio, a gente vai dar sequência a esse estudo. Eu espero que você possa contribuir conosco, também dando a sua opinião. Muita paz, fique com Jesus.